731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia a todos, todas e todes. Feliz dia de estarmos aqui com vocês hoje para mais um episódio falando aqui de organizações ágeis. Hoje, no dia 28 de março, nosso programa número 1144 é onde a gente tem o nosso encontro diário matinal para a gente trazer aí um encontro ao vivo, colaborativo, seguro e gratuito de multiplataformas com agilidade. Só para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu e a gente também tem talks e videocasts sobre agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros, que vocês conferem tudo ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Twitter, e mais de 20 plataformas aí de streaming também, como Spotify, Deezer, Amazon, Apple e o Google Podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a nossa convidada Michele. Aqui na nossa produção, a gente conta com a Liana auxiliando a gente aqui nos bastidores. Estamos também aqui com a Nádia, que vai facilitar aqui comigo, Pri Bariani, esse talk. E como o Universo está sempre à frente, a gente emite um certificado de participação de todos os nossos encontros. Basta fazer a inscrição lá no nosso Simpla. Então, é universoagilhub.com/simpla. Então, www.universoagilhub.com/simpla. E se inscrever gratuitamente através da plataforma. Agora, a gente vai fazer uma rodada de audiodescrição para todo mundo conhecer um pouquinho da gente. Então, eu vou começar aqui me autodescrevendo. Eu sou uma mulher cis, branca, gorda, de cabelos claros, de olhos claros. Estou usando óculos com armações escuras, estou usando um headset, então meu cabelo está preso. Atrás de mim eu tenho duas estantes que estão meio bagunçadas, mas vai ser sempre assim. E eu estou usando uma blusa com a manga um pouco caída, que é rosa, com umas estampas de oncinha. Nádia, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Pribariane, bom dia a todos. Bom, gente, eu vou me apresentar aqui, então. Eu sou a Nádia Pedrosa, eu sou uma mulher morena clara, cis, tenho cabelo castanho, ele tá preso, tá? Eu tô usando um headset preto, uso óculos para leitura com armação vermelha, tô usando um batom vermelho, um colarzinho dourado com uma pedra azul, que é para combinar com a minha blusa, que é uma blusa azul estampada ali com branco, preto, azul marinho, azul mais claro. E eu estou aqui, pessoal, falando diretamente do Recife. Então, atrás de mim tem um guarda-roupa aqui do apartamento aqui onde eu estou. E tem um reflexo aqui na parede do sol, pessoal. Eu estou de frente para o mar aqui. Por isso, toda essa luminosidade aí, especialmente para vocês nessa live.
Muito bom. Mi, muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite para fazer esse talk aí recheado de informações para quem quer mudar a sua carreira, sair de operações e ir para produto. Se você puder me fazer sua audiodescrição.
Faço sim, bom dia a todos. Eu sou mulher, né, cis, sou loira, né, pintada, como diz meu marido aqui. Estou usando um óculos, armação azul marinho, né, escuro. Estou de batom rosa claro, usando uma blusa de gola alta na cor cinza. Atrás de mim, eu estou no meu apartamento, então eu fico voltado para a porta de entrada do apartamento. E aqui ao meu lado eu gosto de anotar, né, tudo que eu tenho para fazer, e vou colando os post-its aqui na parede. Gosto de anotar coisas que eu acho importante no meu dia a dia para fazer, ou algumas citações, algumas coisas. Então, eu vou enchendo a minha parede aqui ao lado de post-its e papéis. É isso.
Pri,
Frida.
eu acho que o áudio está abafado. Desculpa ter te interrompido.
Ainda tá abafado?
Agora ficou ótimo.
Agora ficou?
Ótimo. Ficou.
Ah, então tá bom. Para a gente iniciar aqui, né, entender um pouquinho do que está acontecendo aí na sua vida, porque eu sei que essa transição ainda está ocorrendo, né? Qual foi a sua decisão, assim, de sair da área de operações e conhecer ali a área de produtos? O que que te levou a essa mudança? O que que brilhou os seus olhos aí ir para a área de agilidade?
Foi assim, de repente, né? Eu falo porque eu tô há 6 meses na área, né? 3 meses emprestada, né? E 3 meses oficialmente. Para o pessoal entender um pouquinho, eu estava na área de operações e na empresa onde eu trabalho, a gente costuma fazer um job rotation, né? E uma área de produtos me chamou. Né, me convidou para ficar 3 meses ajudando eles, e eu acabei gostando muito dessa parte de processos, das agendas, e principalmente dessa parte de criar, né, participar da criação do produto, né, tá ali fazendo as agendas com os stakeholders, conhecer o produto desde o comecinho. Isso que me fez assim mudar mesmo de área. Então, gostei muito. E estou aí há 3 meses oficialmente na área, ainda estou em fase assim de transição mesmo, aprendendo bastante.
Muito bacana. E como que foi essa sua saída da área de operações? Porque as atividades mudam bastante, né? Como que qual que era a sua principal atividade, seu principal papel lá na área de operações, e que você hoje não faz ali na área de PO, e que foi aonde você falou, caramba, as atividades são realmente diferentes ou têm similaridade em algumas atividades?
Na área de operações, eu fazia o atendimento ao cliente, o suporte. Então, estava direto sempre, né, atendendo chamados, fazendo aberturas. Tinha contato com os desenvolvedores, né, fazia abertura de correções ou melhorias para eles. Era o contato que eu tinha ali com a área de produtos. Então, eu fazia documentações na área, eu sempre gostei muito de fazer a parte de documentações e tá lendo sobre melhorias, o que que poderia fazer para melhorar, para ajudar ali dentro do processo no suporte. Já assim, o que que hoje eu vejo que eu consigo colocar um pouquinho assim da minha área de operações dentro do que eu estou fazendo hoje é realmente a parte de. Acho que o cliente, ele é externo ou é interno, né? Então, hoje o meu cliente é interno e antes era um cliente externo. Então, acho que isso que eu trouxe um pouquinho da área de operações para o meu dia a dia aqui, né, em produtos.
Bacana. E me conta uma coisa. O que que te chamou a atenção da área de produtos para você falar assim, não, eu quero ficar, porque você comentou do job rotation e você poderia ter falado, não, quero voltar para operações, não me adaptei com a área de produtos, não é algo que eu quero seguir, mas algo ali te chamou a atenção para você querer continuar. Né? O que que te chama a atenção na área de produtos?
É fazer parte dessa concepção, né? Criar o produto desde o começo. Ali em operações, eu trabalhava com o produto já pronto, né? E participava das ideias de melhorias, né? Já aqui em produtos, não. Eu consigo ver o produto nascendo, e a gente participando, dando ideias. Então, esse trabalho, é assim, eu me encantei realmente com isso. E nem pensei duas vezes. Quando me convidaram, eu nem pensei muito, falei, não, eu vou. Eu vou, e sem olhar muito para trás, apesar de gostar muito da área de operações, eu estava num momento muito bom ali, eu já tinha sido promovida em pouco tempo, né, de empresa, então eu estava satisfeita, não era assim, não tinha nada programado, eu vou mudar de área, não tinha nada programado, foi realmente amor à primeira vista. Brino, a gente não está te ouvindo.
Tá, perdão. Nádia, você quer puxar algum tema?
Ah, eu quero sim,
Michelle. A Nádia participou da escrita de um livro que fala, né, exatamente sobre isso.
É verdade, A Jornada da Transição para Agilidade, um livro que é bastante focado na migração, né, dos profissionais de quaisquer áreas para Scrum Master. Mas revendo esse livro, até para me preparar aqui para a conversa com a Michelle, eu percebi que muito se aplica também à situação dela, apesar dela estar na área de produtos. E hoje em dia eu vejo muitas empresas migrando de uma organização projetizada para uma organização produtizada, né, com squads ali que ficam dedicadas a um produto inteiro ou parte de um produto, né? Então, eu vejo isso como uma tendência e algo bem promissor aí para as carreiras aí das pessoas, né? Eu vou falar igual a Pri. Ô, Mi, conta para a gente aqui, você que está, né, com 6 meses atuando nessa área, o que, que você anda percebendo assim, que você precisa, de repente, estudar? Para quem está te ouvindo, qual conselho você daria ali? Que tipo de curso, ou treinamento, ou certificação você está entendendo que é, digamos assim, um próximo passo seu?
Eu tenho lido bastante livros, né? Eu já gostava de ler, sempre para melhorar mesmo, assim, parte de processos, mas eu tenho lido bastante livros ligados a essa área, ao PO, a projetos, né? A área de agilidade. Então, eu comecei fazendo, ano passado, eu fiz uma pós-graduação na área de projetos ágeis, finalizei agora no comecinho do ano, e eu acho que para quem quer seguir, primeiro tentar identificar e conhecer o processo, né, o que que faz, né, esse profissional, né, e entender se você tem alguma aptidão, se você gosta daquilo, e ler livros relacionados à área. Hoje eu dei uma pesquisada e não tem nenhuma faculdade, né, ou de PM, ou de PO, né, essa área ainda não tem uma faculdade, então são cursos que a pessoa pode fazer. Eu gostaria muito de tirar uma certificação na área aí de PO e poder trazer mais conhecimento e melhorar o processo dentro, né, do meu dia a dia. Ah, só um ponto. Os livros foram todos indicação da Pri. A Pri me ajudou bastante. E eu tô com a listinha aqui que eu tô, assim, fazendo um checklist e lendo, e tem me ajudado muito. Eu acho que é muito enriquecedor, né?
E pegando esse gancho, Mi, o que que você mais sente dificuldade hoje na área? O que que você... E aí pode não ser uma dificuldade sua, pode ser uma dificuldade que os POs precisam desenvolver, ou que as empresas não estão apoiando ali os POs a desenvolverem um melhor papel. O que que você acha que tem ali de impeditivo, ou alguma coisa que você ainda sente dificuldade no dia a dia?
Então, eu vou falar assim por mim, né? Da minha experiência ali nesses meses, eu estou ainda começando, né? Então, eu até brinquei essa semana, né, com a Marcela, que trabalha junto comigo, que está me treinando. Falei para ela que ela começou a tirar as rodinhas da bicicleta, né, e me soltar. Né? Essa semana eu fiz o meu primeiro refinamento. Então, esse mês todo eu escrevi as histórias sozinha. Então, eu estou aí nesse processo bem, bem recente. O que eu sinto, assim, dificuldade para mim, como mudança de operações para uma área, né, que é PO, que é uma área muito, assim, você tem muito contato com o desenvolvimento, né? E a maneira como a gente fala com o cliente é diferente da maneira com que você vai falar com o desenvolvedor, né? Os detalhes, você tem que falar com detalhes, mas ser sucinto. Então, essa é um pouco a minha dificuldade, porque eu escrevo e às vezes eu escrevo muito, então eu vejo que às vezes eu passo um pouquinho da conta ali na hora de, né, escrever alguma história, e um pouquinho de medo, um friozinho na barriga nas agendas, assim, que eu tenho que falar, né, porque antigamente só falava com o cliente, e era aquela coisa, eu dominava, né, porque o cliente não sabia, e eu dominava ali, então eu fico meio, assim, às vezes intimidada quando eu tô numa agenda, assim, com devs, então dá um friozinho na minha barriga, assim, a minha dificuldade é essa. Referente à empresa, eu ainda não senti nada, assim, de dificuldade que eu possa colocar. Eu acho que, como eu ainda estou, assim, nessa transição, ainda é muito cedo.
Legal. Ô, Michele, eu sei que você veio da área de operações. E para as pessoas da área de operações que estão nos assistindo, né, qual conselho você daria aí para essas pessoas se darem bem nessa área, né? Eu queria te ouvir, assim, aí eu queria que você falasse tanto, assim, de repente, de competências técnicas e também competências comportamentais. Aquele conselho, assim, bacana para quem está começando. Muita gente começa, assim, a carreira em TI na área de operações, como um analista de suporte. Isso é bem comum. Eu comecei minha carreira em TI na área técnica, né? Vim de atuação de DBA, desenvolvedora, sabe? Então, eu acho bacana a gente também explorar essa área sua aí de conforto aí, que é operações.
Eu acho que, falando de comportamento, né? Para quem vai trabalhar na área do atendimento ao cliente, você tem que ter muita empatia, né? Saber ouvir muito o cliente. Então, se você não tem paciência para ouvir, já é um ponto que você precisa repensar se realmente você quer ir para essa área, né? Ter paciência, ouvir. A gente fala, né? Eu falava muito que a gente é um psicólogo, né? Então, você tem que primeiro deixar o cliente falar, né? Ele às vezes está muito nervoso, saber lidar com isso, né? Com o nervosismo da outra pessoa, saber pedir, né? Porque às vezes a gente, quem está na área de suporte, depende de outras áreas, né, para resolver alguns problemas. Então, a pessoa tem que ter isso, né? Saber pedir, saber, né, com quem, como falar, e às vezes até escrever. Eu, há um tempo atrás, eu fiz um curso, né, de curso desses gratuitos mesmo, né, sobre escrita, né, o que você escreve, né, no e-mail, como você escreve, às vezes no WhatsApp, para, né, porque dependendo de como você se reporta, dá a impressão que você está bravo, que você... Então, isso é uma coisa, assim, pessoal, acredito que empatia e saber ouvir seriam as principais, assim, atribuições pessoais. Agora, para estudar, eu fiz, né, eu me formei na área de análise de sistemas há muitos anos atrás, muitos anos atrás, mas eu acho que, assim, a pessoa, ela fazendo esse, né, algum curso na área de tecnologia... Eu não sou programadora, não, assim, sendo sincera, eu não sei programar. E às vezes as pessoas falam assim, ah, eu só posso ir para a área de tecnologia se eu souber programar, né? E não é isso, né? Hoje a gente tem muitas outras coisas que dá para fazer dentro da área ali de tecnologia. Na área de suporte, a pessoa tendo tecnologia, ela está disposta a aprender, porque cada empresa, apesar de você saber como fazer o atendimento, né, tendo essas soft skills de empatia e tudo, você precisa, eu acredito, você precisa, assim, estar disposto a aprender um negócio, porque cada empresa tem o seu negócio, tem o seu processo, então é aprendizado constante. Seria isso.
E aí, aproveitando esse gancho que você se formou, né, na área de tecnologia, mas não programou, a sua carreira foi toda na área de tecnologia ou não? Conta um pouquinho para a gente.
Não, eu comecei, o meu primeiro trabalho, assim, começando a faculdade, eu fiz estágio na área de tecnologia. Na época, eu participei na empresa de uma implantação muito grande, ainda era, a TOTVS era chamada, né, antiga Microsiga. Participei de todo esse projeto de implantação. Porém, eu não tive uma boa experiência, né, não sei se pela época, né, porque hoje se fala muito, né, de algumas situações de patrão com funcionário, então não tive uma boa experiência. E aí eu acabei migrando para a área administrativa. E por muitos anos, aí 16, 17 anos, eu trabalhei na área administrativa de uma empresa. E eu nunca pensei em voltar para a área, né, de tecnologia. E eu acabei saindo dessa empresa e fui convidada para trabalhar, para fazer implantação numa empresa, e gostei, comecei a fazer implantação, depois fui para a área de suporte. E aí fiquei, e toda desde então já faz aí vai fazer uns 8, 9 anos que eu voltei para a área de tecnologia. Mas eu fiquei por muitos anos trabalhando na área administrativa ali na parte financeira, então eu conhecia bem o processo ali, né, administrativo, financeiro, faturamento, e isso me ajudou bastante na hora de fazer uma implantação e até no suporte, no dia a dia do suporte também.
Legal, muito bom. Ô, Michele, fala pra gente assim, por exemplo, né? Eu tenho ouvido uma história de que o PO é uma pessoa muito ocupada. Não sei se é verdade, né? Existe essa lenda aí de que o PO é um cara muito ocupado, tem que dar de conta de recepcionar ali muitos pedidos, priorizar, cuidar do backlog, enfim, escrever história, né? Como que é isso no seu dia a dia agora, trabalhando, né? Você é PO, né? Acho que você trabalha como PO atualmente.
Isso, eu tô como o Protos PO, né? É o assistente, é um degrauzinho antes, né, da Marcela largar a bicicleta, me largar sozinha ali na bicicleta. Mas é referente ao trabalho, assim, eu ainda não senti, né, isso. Eu entendo, assim, que realmente existe muita demanda, né? A gente fala com muitas pessoas, são vários departamentos e times que nos acionam, mas eu ainda não senti essa carga, assim, de dizer que eu tenho muitas atividades e às vezes fique difícil de lidar com elas. Mas para mim ainda está bem, bem tranquilo, eu estou gostando bastante e eu gosto de não parar, então o dia passa rapidinho quando você tem um monte de atividades. Precisa ser organizado e está
É
anotando,
verdade.
né? Porque eu acho que quando é como os acionamentos são, né, diversos, né, por e-mail, às vezes por chat, se a gente não anota, acaba se perdendo. Então, eu acredito que essa também seria aí uma atribuição importante para a pessoa que deseja seguir essa área, né?
Muito bom. Vamos aproveitar fazer o reset aqui do nosso encontro. Então, hoje a gente está com a Michele, a gente está falando sobre mudança de carreira de operações para produtos. É o nosso episódio 1144 da Jornada Ágil. A gente já falou um pouquinho aqui da mudança da área, né? Como que foi a transição da Michele de operações para produto, quais são aí o que ela está enfrentando de desafios, e a Nádia está aqui facilitando com a gente também esse bate-papo. E aí, Mi, para continuar abordando esse tema que é tão importante, porque hoje em dia tem bastante vaga de PO, pelo menos é o que eu tenho percebido bastante, assim, principalmente no LinkedIn, né? E eu vejo que também tem bastante profissionais para a área de produtos, né? Mas a gente entra naquele dilema: como que você consegue administrar todos os pedidos que vêm dos seus clientes e como você consegue priorizar? Como que você tem esse jogo de cintura? Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo a gente? Porque eu sei que muitos pedidos acabam chegando com uma data de entrega. E quando a gente fala ali de agilidade, a gente evita dar um prazo de entrega, a gente estima, né? E como que você tem esse jogo de cintura para lidar com todas essas expectativas e solicitações?
Então, Pri, a gente está trabalhando hoje aqui com um projeto, né? Esse projeto, ele, a gente fechou o roadmap há algumas semanas atrás, né? Com estimativas de datas de entrega. Eu ainda não opinei fortemente, assim, né? Sobre datas de entrega, mas eu vejo muito assim que existe uma parceria aqui, né? Entre o PO e os devs, né, para fazer essas estimativas, né, e tentar ao máximo atender ali os pedidos, né, dos times e corresponder às datas de entrega, né. A gente tem uma data, eu acredito que isso seja em todas as empresas, que é uma data, né, curta aí, né, tá sempre correndo para entregar, né? O prazo sempre é justo, muito justo, então tá sempre em cima. Então, como eu ainda sou, tô ainda né, nova, eu ainda não tive esse feeling aí de dizer corretamente, né? Ou estimar sozinha alguma entrega. Né, de alguma funcionalidade, de alguma feature, então ainda não cheguei nesse ponto. Eu acompanhei, né, todo esse processo, né, de datas e estimativas, mas a gente teve uma parceria muito grande, né, como eu falei, com o time de desenvolvimento, para chegar a uma data que pudesse ser atendido. Então, como eu não tenho experiência em outras empresas, eu estou lendo bastante, eu acredito que isso faça realmente parte do processo, né? A gente tentar juntos definir essas datas.
Legal. Michele, quando a gente fala assim, né, em transição de carreira, eu acho que toda mudança causa um sentimento na gente um pouco de resistência, de medo, né? Eu, no meu doutorado, eu estudei o fenômeno de transformação ágil e eu fiquei assim surpreendida com os relatos, né, durante a pesquisa, do quão doloroso, difícil é fazer transformações. Então, resgatando aqui o título do nosso episódio, né, a mudança de carreira, né? Eu sei que para você comentou que foi algo assim que você não buscou, né? Mas de alguma forma, em algum momento, você sentiu algum receio? Porque eu acho que, eu vou falar por mim, às vezes a gente tem medo de ser demitido, de não dar certo, né? Fui lá, tentei uma coisa nova, não tinha aptidão para aquilo e se eu perder meu emprego? Para cada um, isso toca de uma forma diferente, né? Tem pessoas que precisam do emprego para sustentar suas famílias. Então, como é que isso te tocou, essa questão da mudança de carreira, quando isso apareceu para você? E como é que você lidou com algum eventual medo? Conta pra gente, por gentileza.
Então, eu acho que o medo, ele acontece, né? Talvez no, nas primeiras nos primeiras semanas, pelo menos eu não senti, né? Mas eu falo, determinados dias, né? Às vezes é um dia que você faz alguma atividade e não dá muito certo, né? Porque não, alguma coisa deu errado, né? Você tal, porque é a questão da expectativa, né? Então, qual é a expectativa que o outro tem de você, né? Eu sou muito ligada a isso, né? Será que eu estou entregando toda essa aquela expectativa que esperam de mim, né? Porque eu vim de outra área, né? Então, isso é uma coisa que pesa bastante. Então, tem dias que eu penso, nossa, como que, né? Por que que eu fiz isso? Ai, não vai dar certo, né? O pessimismo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Daí acontece alguma coisa muito boa, eu falo, nossa, eu tô no lugar certo. Então, é uma coisa realmente assim, são momentos, né? Momentos de medo, claro. Eu tenho, apesar de ser casada, eu não quero perder meu emprego, né? Acho que por mais que, né, a gente tenha, né, eu não seja a responsável, assim, né? Dizer que eu vou ficar sem emprego e minha família, né, vai ficar sem nenhum sustento. Mas, assim, eu trabalhei a minha vida inteira, assim, né, desde muito cedo. Então, eu sou uma pessoa que não conseguiria, ficar sem trabalhar. E então, o medo de perder o emprego, de, nossa, será que eu fiz a escolha certa? Tô no lugar certo? Né? Porque é diferente, é um mundo diferente, é a mesma empresa, né? Eu converso com muitas pessoas com quem eu já conversava antes. Mas é tudo muito novo e a gente se sente sim, bate aquela insegurança, né? Será, é o que eu falei, será que eu estou entregando tudo o que estão esperando, né? As pessoas, né, estão gostando, né, daquilo, ou, né? E eu penso às vezes que eu falo assim, nossa, será que eles não preferiam contratar outra pessoa, né? Uma pessoa da área
Vamos
mesmo.
falar baixo para ninguém ouvir a gente,
Mas eu estou me
tá?
esforçando, eu estou estudando, gente. Eu estou estudando. E então bate sim, mas eu acho que se você se propor a fazer, né, toda mudança que a gente se propõe a fazer, a estudar, né, e tá ali, né? Porque eu acho que além do estudo, é você demonstrar a força de vontade. Puxa, eu quero aprender, né? Eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero fazer diferente. Né, eu errei, mas me ensina de novo. Então, eu acredito que isso vai fazer parte. Eu acho que, mesmo que a pessoa tenha anos aí de empresa, né, essa sempre vai ser uma dúvida assim: ah, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Mas eu sempre me gostei muito assim de estudar. Então, eu me propô, eu falo assim: ah, eu vou fazer isso, então eu vou estudar, eu vou ler. Né? Ontem eu até estava lendo uma coisa lá no LinkedIn que falava sobre, né, porque eu, além de tudo, né, de mudar de carreira, eu tenho 44 anos, vou fazer 45. E muitas pessoas pensam que, ah, né, eu já passei dos 40, não vou mudar de carreira, né? Hoje em dia está muito se falando, né, do etarismo, da questão, né, de idade mesmo, né? A gente vê profissionais bons, né, que não, que perdem mesmo, né, o emprego e não se sentem à vontade de procurar outro, né? E aí eu estava vendo que a mudança, ela não precisa ter uma idade, ela não precisa ter uma hora marcada, ela não precisa, basta só da pessoa querer estar disposto a enfrentar novos desafios, a estudar, né? E está sempre estudando.
Eu queria comentar a sua resposta. Primeiro, assim, te dando os parabéns por você estar sendo tão transparente aqui nessa conversa. A gente está fazendo uma live com uma transmissão, né, ao vivo para um número aí limitado de pessoas. E você está aqui se expondo, né, abrindo seu coração, né, como diz a Brené Brown, né, aquela autora que tem aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então eu tô sentindo essa coragem vindo da sua parte. O ágil tem muito disso, né, meninas, da coragem, né, da gente assumir que tá errado e corrigir, da gente assumir que tá com medo e vai com medo mesmo, né? Então muito bacana esse seu depoimento, Michele, porque ele inspira pessoas de diferentes idades a fazerem transformações em suas carreiras, migrações em suas carreiras, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza. Eu acho que o ingrediente mais importante é você ter essa questão de estudar. Eu acho que na TI, né, nós somos obrigados a estudar, está sempre nos atualizando. Então, desde que se faça ali um movimento para qualquer lado que seja na carreira de quem está nos ouvindo, eu acho que quando você tem essa vontade e você começa a articular para aquele caminho da mudança, porque mudar, assim, mudar sempre causa receio, gente. Eu, recentemente, fiz uma mudança de estado, né? Eu saí de São Paulo, estou morando na Paraíba. É uma mudança muito forte, né? Saí do Sudeste, vim para o Nordeste, tudo diferente, cultura, o sotaque, enfim, para mim está tudo sendo muito diferente. Mas o que, que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo devem entender que quando a gente quer e a gente empreende energia naquilo, o universo conspira, sabe? A gente dá um passo, né? Alguém vai e coloca um chão embaixo, né? Tem gente que chama isso de Deus, tem gente que fala que é energia e tal. Então, parabéns por essa sua jornada. Eu tenho certeza, né, Pri, que vai dar muito certo.
Tomara, tomara. E, assim, eu acho que além, né, do estudo, é você ter também uma boa rede, né, de amigos e pessoas que trabalham com você, né, que te ajudam. Isso é muito importante. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizades, então estou sempre buscando mesmo, né, fazer amizade, apesar da gente estar... Eu sou 100% home office, né, mas mesmo 100% home office, eu acredito que eu tenho feito, assim... amigos, e esses amigos me ajudam, né, eu escuto sempre, se você precisar de alguma coisa, né, de alguns POs, né, pode me chamar. Então, isso também faz com que a gente tenha uma certa, assim, segurança, né, apesar de ter momentos em que eu me sinta, né, claro, insegura, mas eu vejo que tendo amigos e tendo essa dá uma certa, assim, puxa, eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu posso perguntar para essa pessoa. E, assim, não ter medo de perguntar, porque eu sou cara de pau, entendeu? Eu pergunto mesmo, eu vou atrás, né? Já perguntei muitas coisas para a Pri e eu vou perguntando, porque eu acho que isso faz toda a diferença.
E hoje, Mi, o que, que você acha que é a sua melhor característica para o papel que você está fazendo?
Olha, eu acho que organização é uma característica, assim, e saber ouvir, assim, eu tenho paciência e eu escuto bastante, tanto, né, da pessoa que está me treinando, né, que é a Marcela, eu escuto... E sou bem organizada, então, assim, eu escrevo muito tudo o que me pedem, tudo que vão me ensinando, então, eu acho que a organização é muito importante, eu vejo como um ponto fundamental para quem quer seguir nessa carreira.
Muito bacana. Isso aí. Michele, o que você diria para alguém que não é de TI e quer ser Product Owner?
Olha, eu diria o que a gente já né, conversou bastante aqui, que é realmente o estudo. Eu acho que, primeiro, conhecer um pouquinho, né, do que é essa área. Hoje a gente põe no Google, né, o que é, e tem tanta informação, né, como que é o dia a dia desse profissional, para saber se você vai realmente, né, se adequar o dia a dia, as atividades... Né, e estudar, procurar fazer um curso, né, de PO ou fazer um curso de PM, ler muito. Eu acho que a leitura, ela é muito importante. Eu vejo que muitos jovens hoje, né, com o celular, né, com tanta tecnologia, mas, né, você ter um livro na sua mão, você ler, faz toda a diferença, enriquece, seja... qualquer que seja o livro, né? Então, eu acho que o estudo e saber realmente conhecer aquela área para entender o que a pessoa faz, né? O que aquele profissional faz, é muito importante. Então, eu daria essa dica. E não ter medo, né? Porque se você descobriu que, né, conheceu a área e achou, puxa, eu me dou, vou me dar bem, não ter medo, estudar e se candidatar para as vagas.
Voltando ali um pouquinho, que você comentou da idade, né, do etarismo, de fazer a mudança de carreira depois dos 40, né? O que que você falaria hoje, e independente se for homem, se for mulher, com o que a pessoa se identificar? Cheguei nos 40, meu Deus, tenho medo de mudar. O que que você falaria para essa pessoa?
Aí eu falaria para ela que se ela não, né, não está contente, né, com o que hoje ela está fazendo, né, com o rumo que a carreira dela está tomando, e ela, se ela quiser mudar de carreira, quiser fazer outra coisa, para ela realmente não deixar isso para trás, e ela, né, não se sentir presa, né, achando que, ah, porque eu sou mais velho, não vai dar certo, né? A gente vê muitas pessoas mais velhas fazendo faculdade hoje, né, eu acho isso muito legal, mudando, às vezes está fazendo uma, né, era um advogado e está fazendo medicina, eu acho isso muito legal, né, e para quem quer mudar de área, eu acredito que não tem, né, como eu comentei, não tem uma idade para isso, não tem um, né, não é porque é homem ou porque é mulher, né? Ah, porque é mais fácil para a mulher, não é mais fácil para o homem, não tem isso, eu acho que não tem diferença. Eu acho que tem muito a ver mesmo com a questão da coragem e da, assim, porque tem gente que pode falar assim, ah, mas eu, né, eu sustento a minha casa, como é que eu vou me aventurar, né, a mudar de carreira, né, se eu tô num, né, se eu tô confortável, se eu já tenho um emprego que, porque às vezes a pessoa pensa muito na questão financeira, né, e por mais que ela não esteja feliz, satisfeita no que ela faz, mas aquilo, né, mantém a casa dela, então, talvez estudar primeiro, né, antes de mudar, conhecer, e aí começar aos poucos, né, de repente fazendo um estágio. Hoje em dia tem tanto aí home office que a gente vê à noite, né? Então, de repente, a pessoa pode até estar experimentando, né, isso antes de mudar totalmente para quem tem esse medo. Mas eu acho que a coragem, né, e querer realmente fazer essa transição faz toda a diferença.
O Roberto colocou um comentário aqui muito importante, que não há transição de carreira, há extensão de carreira. Não. Porque tudo que a gente absorveu, a gente não vai largar lá para trás. Não. A gente vai agregar com o que a gente tem. Eu já ouvi também agregação de carreira. É, eu acho, né, que faz todo sentido isso também. Muito obrigada, Roberto, pelo comentário.
É porque a gente vai carregando tudo, né, o que a gente aprendeu, que a gente já viveu, né, tanto em outras áreas, né, eu trago muito do que eu vivi como profissional ali na área administrativa, né, que é todo o processo administrativo, e isso contribui muito para o meu dia a dia ali, para conhecer do negócio, então, isso que ele falou realmente faz todo sentido, né, a gente tem extensões de carreira, né, ninguém muda a chave e esquece o que aprendeu, né, carrega consigo, é isso mesmo.
E tem, isso me lembrou uma coisa que eu aprendi, gente, na época que eu estudava lá no Rio, porque eu sou carioca, nascida e criada no Rio. Então, lá na época do meu ensino fundamental, eu lembro que a gente tinha várias matérias. Hoje eu acho que o pessoal fala disciplina, na minha época eram matérias. E todo mundo dava o maior valor para aula de inglês no colégio. E aí o colégio também tinha aula de espanhol, e as pessoas, né, meus colegas, não davam valor para aula de espanhol, assim, a gente sentia essa diferença na valorização da aula. E a professora percebeu isso, ela falou, pessoal, vocês podem achar que vocês não vão usar o espanhol, que é só o inglês, né, e tal, tudo bem, realmente o inglês é um idioma bem importante, né, principalmente para nós que somos latinos, acho que a língua próxima, assim, né, que a gente aprende é o inglês, mas espanhol também vai ser útil para vocês, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, ela deu um sermão na gente, para a gente valorizar a aula dela. Acho que ela queria explicar a importância de qualquer conhecimento e que, em algum momento da nossa vida, da nossa carreira, como o Roberto comentou, esse conhecimento, plim, ele faz, né? Ele ajuda a gente. Então, assim, na minha carreira, puxa, eu já trabalhei em projetos que eram, era requisito falar espanhol. Então, olha aí, eu usando uma coisa que foi me ensinada ali no ensino médio, entendeu, gente? Então, nenhum conhecimento vai ser desperdiçado ao longo da nossa carreira. O Roberto comentou ali, né? Lifelong learnings, learners forever, né? Eu até gosto desse termo do lifelong learning, que é a educação continuada. Então, olha aí o exemplo da Michelle fazendo uma mudança na carreira dela, né? Com mais de 40 anos, belíssima. E falando em continuar estudando. Então, queria deixar essa mensagem aqui, que realmente a importância da gente manter-se atualizado, estudando, é realmente algo importantíssimo. E falando de estudo, assim, Michelle, e trazendo um pouco para a mentalidade, né? Essa coisa que a gente fala tanto, né, Pri? Ah, mentalidade do ágil. Enfim, qual é a principal diferença de mentalidade de uma pessoa que está na carreira de operações para uma pessoa que está numa carreira de produtos? Se você pudesse assim, dar um enfoque na mudança da mentalidade. Então, a gente não está falando de comportamentos, a gente não está falando de habilidades, nem de atitudes, é a mentalidade do profissional. Você consegue citar alguma coisa para a gente, por favor?
Olha, ligado à mentalidade, ontem até estava pensando, né, sobre isso. Eu penso que em operações ali, a minha mentalidade estava ligada à questão de SLAs, né, sempre pensando em atender melhor e rápido, né, ao NPS, que é a satisfação do cliente, né? E ali no, né, na área de produtos, a minha é como se virasse uma chavinha, né? Porque eu tenho que me preocupar e a minha mentalidade tem que estar ligada às entregas, a fazer o melhor em pouco tempo também, mas estar ligado a entregas, às demandas. Então, essa, eu acho que é a mentalidade, é o virar a chavinha, né? De como eu pensava antes, que eu estava ali focada em diminuir o tempo, né, dos atendimentos e trazer, né, a satisfação para o cliente. E agora, a minha mentalidade é fazer uma entrega, né, ter a demanda, entregar em tempo hábil, rápido. Então, essa foi, assim, a minha, que eu falo que foi, que mudou mesmo o meu pensamento.
Muito bom. E, Mi, para quem está chegando, né, na área de produtos e se assusta, né, com tudo isso que você falou, e aí você já falou que precisa estudar bastante, mas o que você indicaria de primeiro para a pessoa estudar? E aí pode indicar um livro, um curso, mas assim, se você quer começar, já entendeu o papel de PO, é isso que você quer? Leia isso ou estude isso, assim, assertivamente ali, para quem está começando.
Olha, eu indicaria um livro que você mesmo me indicou, né, que é aquele Product Backlog Build, né, eu acho que ele é um livro, eu até, esses dias eu estava conversando com a minha filha, falei, isso aqui é como se fosse uma bíblia, ele ensina muito, né, para quem não conhece a área, ele traz ali, desde o começo, né, todo o processo mesmo de concepção, como fazer as agendas, refinamento, planning. Então, ele traz ali um passo a passo, eu acho que é extremamente importante, né? Se quiser procurar outro livro dentro dessa linha, mas eu recomendo esse. E procurar, assim, eu estou procurando atualmente um curso, ainda não achei um assim que me chamasse a atenção de PO mesmo. Mas poderia fazer um de PM ou de UX, que eu acho também muito interessante, né? Para um PO, de repente, entender disso. Então, o Roberto até colocou ali o link do livro. Então, é um livro que eu recomendo muito para quem quer. Eu acho que assim, é um passo muito legal, vai conhecer muito do que faz, né, o PO, como que funciona, e não só o PO, mas todo ali, todos os envolvidos, né, desde os stakeholders, né, os desenvolvedores, né, o pessoal, né, do ágil. Então, todo o processo, é um livro assim que eu gostei muito.
Michele, aterrissando aqui o trabalho que você está executando agora, né? Como que é seu dia a dia? Quais são as atividades, as suas atribuições? Você vai em muita reunião? É reunião de quê? Conta pra gente, assim, quais metodologias ágeis você usa, as práticas ágeis. Eu queria entender do seu dia a dia.
O meu dia a dia sempre começa, né, com a daily, né, que é a daily junto com os desenvolvedores, né, onde eles vão passar ali, né, o que cada um está fazendo, se tem alguma dificuldade. Então, eu participo dessa agenda, é uma agenda curtinha de 15 minutos, né, dentro ali da metodologia ágil. A gente está usando hoje o Scrum, né, então trabalha ali nas sprints, né, 2 semanas. Eu participo, né, a cada finalzinho ali, meio da sprint, a gente tem os refinamentos, depois a gente tem as plannings, e a gente vota ali as, né, quanto tempo vai para desenvolver cada uma ali das histórias, né? Eu participo também, como a gente está no meio do projeto, né? Então a gente está ainda construindo e desenhando muita coisa, então eu participo dessas agendas junto com os stakeholders, né, os usuários chaves, e eu faço muito assim, a gente tem muitas apresentações, ainda estamos na fase de criar as documentações, então estou fazendo essa parte de documentação, criar fluxos. Então meu dia a dia é sempre assim, eu estou ou alterando algum fluxo, ou fazendo, né, desenvolvendo alguma apresentação, participando das agendas e escrevendo histórias.
E quais são as ferramentas que você usa para escrever fluxos, para escrever histórias? Vamos falar de ferramentas.
Para escrever as histórias, nós utilizamos o Jira. Os fluxos, eu utilizo o Miro hoje, né, são feitos ali, e as apresentações eu utilizo muito ali, né, o PowerPoint, eu já tenho, né, a gente já tem os templates prontos, e a gente só vai recompondo, né, e assim, os desenhos, e tudo é feito, né, que eu acompanho ali, né, o X, né, nos desenhos, a gente utiliza o Figma. Então, são as ferramentas que hoje que eu utilizo, assim, que eu acompanho, né, nesse processo.
Muito bom. E já chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, passou rápido, já são 8h29 no horário de Brasília. Para a gente encerrar aqui o nosso encontro do Jornada Ágil, episódio 1144, Organizações Ágeis, Mudança de Carreira, de Operações para Produtos, com a nossa expert, que é a Michele, com a Nádia acompanhando aqui, facilitando. Mi, qual seria o seu recado final para quem está assistindo a gente, que quer seguir aí na área de produtos? Você falou bastante de estudar, mas deixa uma mensagem assim que para encorajar essa galera.
Ai, a minha mensagem, eu tinha até anotado uma aqui, mas já me perdi aqui nos meus papéis, falar que referente à mudança mesmo, né? A coragem, né? Para ter coragem né, de mudar, de fazer algo diferente, e não só na carreira, mas às vezes na vida, né? Não é só no nosso dia a dia de trabalho, mas eu acho que também no nosso dia a dia em casa, né? Mudanças são sempre bem-vindas, né? Fazem parte da nossa vida. Então, para a pessoa ter realmente coragem para mudar, né? Para fazer diferente, seja o que for, né? Uma atitude no dia a dia, né? Uma conversa com alguém que você não conversa há muito tempo, qualquer coisa que você tenha coragem, já é um primeiro passo para tudo.
Muito bom. Nádia, quer deixar uma mensagem?
Olha, gratidão aqui por participar desse talk, né? E contar aí com a presença da Michelle, uma profissional aí com bastante experiência na área de operações e começando aí na área de produtos. E assim, ela veio de uma forma muito humanizada trazer essa jornada dela. Eu queria desejar a ela muito boa sorte, muito sucesso, muita prosperidade. E eu tenho certeza, Michele, que assim já deu certo, vai dar certo, tem tudo para dar certo, né? Com base aqui na nossa conversa. Então, termino aqui a minha fala realmente assim te desejando tudo de bom.
Obrigada, Nádia. Desejo o dobro para você também. E para a Pri, que me convidou. Obrigada, Pri.
Imagina, meninas, muito obrigada por mais um episódio. E é isso, gente. Vamos encerrando aqui nosso episódio 1144, finalizando com a frase da Mi: tenham coragem para mudar. E é isso. Uma ótima quinta-feira para todo mundo, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.